sob a proteção de Deus e o nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à quinta sessão ordinária 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecido Godinho. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku. Todos os vereadores presentes.
Convido a vereadora Nilza a fazer a leitura do trecho da Bíblia.
Senhor, o meu coração não se orgulha, nem os meus olhos são altivos. Não vou atrás das grandezas, nem de prodígios que me excedam. Ao contrário, aquieto o sossego a minha alma, como uma criança saciada no colo de sua mãe. Assim está a minha alma. Dentro de mim, põe a tua presença no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.
Coloco em votação a ata da 4ª sessão ordinária 2019. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 07-2019, requerimento 131, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a cópia da resposta encaminhada pela agência do INSS aos questionamentos apresentados no requerimento 131 de 2018. Valemos-nos no ensejo de renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 08-2019. Excelentíssimo Presidente, pelo presente encaminhamos a cópia do relatório de licitações do mês de dezembro de 2018. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como nos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 09-2019. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Diretoria de Esportes e Lazer que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo de renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 11-2019. Em atenção ao requerimento epígrafe, encaminhamos a manifestação da Diretoria de Esportes e Lazer que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo de renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 12/2019. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a cópia do ofício interessado a Electro com o encaminhamento do requerimento 2/2019 dessa Casa de Leis, conforme requerido. Valemos-nos no ensejo de renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 13/2019. Em atenção ao requerimento 3/2019 de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue o anexo a cópia do ofício endereçado à Sabesp com encaminhamento do requerimento 3/2019 desta Casa de Leis, conforme requerido. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 14/2019. Requerimento 6/2019 de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo as cópias dos ofícios e dos comprovantes de postagem às empresas TIM, Claro e Vivo, com encaminhamento do requerimento 6/2019 desta Casa de Leis, conforme requerido. Valemos-nos no ensejo de renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 15/2019. Requerimento 7/2019 de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 16/2019, em resposta ao requerimento 8/2019, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 17/2019. Em resposta ao requerimento 9/2019 de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da Diretoria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração, atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 18/2019. Em resposta ao requerimento 12/2019, de autoria do vereador Geraldo Amâncio da Silva. Em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 19 de 2019. Em resposta ao requerimento 13 de 2019, de autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente que aborda o assunto em tela. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 20 de 2019. Em resposta ao requerimento 14 de 2019, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, serve anexo a manifestação da Secretaria de Serviços Públicos e Transportes, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 22 de 2019. Em resposta ao requerimento 16 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 63, 2019, da Câmara Municipal de Votorantim. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias o requerimento número 33, 2019, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovado por esta casa durante o expediente da 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 26 de fevereiro do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Alisson Andrei Pereira de Camargo, presidente. Ofício número 60 de 2019. A senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora. Prezada senhora, venho por meio deste solicitar a sua presença na 5ª Conferência do Conselho Municipal do Idoso, que se realizará no dia 22 de março de 2019, às 9 horas, no Anfiteatro Municipal, Orestes Romano. Gostaríamos que Vossa Senhoria realizasse uma breve explanação acerca do tema: os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Sem mais para o momento, antecipamos aos nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Roseli Marini, Secretária de Desenvolvimento Social. Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa e a Secretaria de Desenvolvimento Social convidam para a 5ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Data: 22 de 3 de 2019. Local: Auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão. Horário: das 9 às 13 horas. A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para prestigiar e participar da solenidade de abertura da 22ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul, que acontecerá no dia 15 de março de 2019, às 8 horas, no Recinto Municipal de Eventos Chico Mineiro, Avenida Antônio Lacerda, 308. Sua presença será motivo de honra e alegria. Pilar do Sul, fevereiro de 2019, atenciosas saudações. Jorge Takashi Iriyama, presidente da CAPES 2019.
Os ofícios recebidos e os convites ficarão na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do veto do prefeito municipal.
Ofício 21 de 2019, referente ao projeto de lei número 2 de 2019. Excelentíssimo presidente, servimos-nos do presente para comunicar, na forma do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, o veto por nós oposto ao projeto de lei número 2 de 2019, autógrafo 1 de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, com justificativa a seguir. Justificativa do veto. Venho à presença de Vossa Excelência e dos demais pares que integram essa Casa Legislativa, com suporte nas atribuições que me são conferidas pelo parágrafo 2º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, o veto por nós oposto ao projeto de lei número 2 de 2019, autógrafo 1 de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, para vetar totalmente, por contrariedade ao interesse público. A concessão de reajustes nesse momento é contrária ao interesse público. Em princípio, fere a isonomia, já que depois de muitos estudos encaminhamos ao legislativo projeto de lei para conferir 5% de revisão anual geral aos servidores públicos municipais. Esse percentual foi apresentado por vários motivos que passamos a elencar. O município tem hoje baixa capacidade de investimento, tendo em vista que, a despeito de quedas arrecadatórias nos últimos anos, o município foi obrigado a contrair empréstimos e realizar financiamentos tais como Desenvolve São Paulo, de 1,5 milhões para a pavimentação de vias dos bairros Bom Pastor e Vila Moraes, Programa de Modernização da Administração Tributária, no valor de R$3 milhões, e recentemente Finisa, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$5 milhões, para recapeamento da estrada como da Vila Elvio, Roseira e Leites. Em 2018, o município registrou um déficit de aproximadamente R$3 milhões, que foi coberto pelo superávit de 2017, fruto da gestão responsável dessa administração. A gestão atual tem feito investimentos importantes na área de saúde e educação. Na educação, criou 6 novas creches de período integral. Além de implantar o período integral também nas escolas de educação infantil, implantou também recentemente o núcleo de educação especial. Na saúde, a administração pretende contratar novos médicos para aumentar o número de especialidades e ofertar o melhor serviço à população, medida que impacta no percentual do limite prudencial de despesa com pagamento de pessoas conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite máximo, que deve ser de 54%. Entretanto, caso o município atinja o limite prudencial de 51,3% de despesas com o pessoal, já fica proibido de realizar novas contratações. O limite hoje pode parecer confortável, mas a queda na arrecadação, como acontece recentemente, pode fazer com que a porcentagem mude. O que nos preocupa é o início dos governos federais e estadual, em que as emendas são drasticamente reduzidas, agravando ainda mais a capacidade de investimento do município frente às demandas. Entendo tratar-se de um momento de cautela, onde a coerência nos impõe medidas de contenção, inclusive até como forma de se garantir as conquistas pretéritas. Não nos resta alternativa que não seja nos colocarmos em posição contrária ao texto ora apresentados, ainda que se trate de matéria interna, corpores de insigne poder legislativo municipal. A falta de isonomia, inclusive, gerou uma ação dos procuradores jurídicos municipais, que pleitearam a equiparação salarial com os procuradores jurídicos da Câmara de Sorocaba. E com decisão final do STF, o município de Sorocaba terá que pagar aproximadamente R$ 25 milhões de reais em diferenças salariais, somente dos procuradores jurídicos, sem contar futuras ações dos demais servidores. Assim, o Executivo tem motivos para encaminhar o projeto de lei que confere 5% de revisão anual geral aos servidores, sendo que aos 7,55% ferem o princípio de isonomia, porque trata de forma diferenciada os servidores do Legislativo e do Executivo, com um valor superior que, por todo acima exposto, contraria o interesse público. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Senhora, o veto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para análise. Passamos a... Esse aqui. Leitura da... do dispositivo de alteração da lei orgânica.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2019. Altera a redação do artigo 122, inciso 1º, a linha A, da Lei Orgânica do Município de Piedade. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda de Lei Orgânica, de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. O artigo 122, inciso 1, em linha A, da Lei Orgânica do Município de Piedade, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 122. Alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência dispensada está nos seguintes casos. A. Doação devendo estar obrigatoriamente do contrato de encargos donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de revogação por inexecução do cargo sob pena de nulidade do ato. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva. De março de 2019.
Não tem, né? Não tem, não.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 5 de 2019. Altera a redação do artigo 129 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. O artigo 129 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129 incumbe ao poder público e à prestação de serviços públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou de permissão, as quais serão sempre procedidas de autorização legislativa, bem como a licitação obedecida às normas gerais. Artigo 2º. A presente emenda de lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma, sob pena de tomar inconstitucional dispositivo de uma lei orgânica municipal. A proposta de emenda à lei orgânica do município tem por finalidade a mudança da redação do dispositivo, pois necessária uma adequação à legislação de referência. Os institutos tratados no dispositivo têm previsão constitucional e posteriormente foram regulamentados pela legislação infraconstitucional, com a edição da Lei número 8.987, de 1995, que definiu as concessões e permissões de serviços públicos. A lei orgânica ficou desatualizada e, para tanto, necessita uma nova redação para o dispositivo. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação dessa matéria. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2019. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 152 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda de Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 152 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 152. O Sistema Único de Saúde, no âmbito local, será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da União e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 2º. O município aplicará anualmente nunca menos que 15% da receita resultante de impostos das transferências recebidas do Estado e da União, na manutenção e no desenvolvimento dos serviços da saúde. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma, sob pena de tomar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município tem por finalidade a mudança de redação do dispositivo, pois necessária uma adequação à legislação de referência. O dispositivo trata de aplicação de recursos municipais na saúde e tem previsão constitucional. A Lei Complementar 141/12 regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações de serviços públicos e saúde. Define em seu artigo 7º que os municípios aplicarão anualmente as ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação de impostos, nos seguintes termos. Artigo 7º. Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere. Ao artigo 156 dos recursos de que trata o artigo 158 e a linha B do inciso 1 do caput e o parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. Dessa forma, a lei orgânica, ao prever uma aplicação de apenas 8% da receita resultante do imposto das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção do desenvolvimento do serviço de saúde, mostra-se desatualizada em relação ao ordenamento jurídico. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2019. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Manuel Pereira Ribeiro. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Manuel Pereira Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente decreto legislativo tem por objetivo conceder o título de cidadão pedadense ao senhor Manuel Pereira Ribeiro, de 88 anos, viúvo da senhora Maria José de Oliveira Ribeiro e pai de dois filhos, Daniela Aparecida Ribeiro e Manuel Pereira Ribeiro Júnior. O senhor Manuel é o mais velho de quatro irmãos, nasceu em 2 de fevereiro de 1931, na cidade de Porto, em Portugal. Chegou ao Brasil na cidade de São Paulo com 14 anos de idade. Desde muito cedo, ajudava os pais na entrega de leite e, logo após, trabalhou como balconista na padaria da família. Também foi motorista de caminhão e feirante, e nessas mudanças pelo estado, acabou escolhendo a cidade de Piedade para morar. Em 1966, foi um dos primeiros comerciantes a se estabelecer no recém-inaugurado Mercado Municipal de Piedade, onde trabalha há 47 anos, e foi lá que conheceu sua esposa. Junto com seu trabalho de comerciante, foi também comissário de menores, nome dado antigamente ao conselheiro tutelar. Cargo este indicado pelo senhor Paulo Gomes de Abreu, já falecido. Com muito esforço e uma vida inteiramente dedicada à família, Manuel conseguiu uma ótima formação educacional e moral para os seus filhos. Não vive uma vida de luxo, mas o mais importante é que nunca deixou faltar nada em sua casa. Pelos motivos expostos, a propositura se mostra de muito valor por honrar alguém de princípios e valores inegáveis e que tem contribuído há décadas pelo progresso de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes.
As propostas de emenda da lei orgânica e o decreto legislativo serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 21 de 2019. Solicito informações sobre a implantação da taxa de lixo. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie ao senhor Prefeito os seguintes questionamentos referentes à implantação da taxa de lixo. Qual o valor arrecadado desde que a taxa foi implantada? 2. Onde estão sendo aplicados os recursos arrecadados? E 3. Qual o custo mensal da coleta de lixo no município? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. É função do vereador acompanhar e fiscalizar as atividades do Poder Executivo. E nesse caso específico, as informações são muito importantes para que se verifique o real custo da coleta de lixo em nosso município, bem como a aplicação dos respectivos recursos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior, do Podemos.
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 22/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcos Hisatoshi Shikanai. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcos Hisatoshi Shikanai, com 75 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 3 de março de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 23/2019. Solicita a relação de professores aposentados pela rede pública municipais nos anos de 2018 e 2019. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvida egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito a seguinte solicitação: relação contendo o nome dos professores aposentados pela rede pública municipal nos anos 2018 e 2019, bem como a data em que as respectivas aposentadorias foram oficializadas. Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa: a presente solicitação tem como objetivo homenagear os profissionais da rede pública municipal de ensino. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem que discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 24/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Salvador Francisco Ribeiro. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Salvador Francisco Ribeiro, com 89 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 2 de março de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, Alex Pinheiro da Silva, vereador.
O requerimento será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 41/2019. Indica um estudo para colocação de lombada e placa de sinalização nas estradas, na Estrada dos Lavradores, trecho que liga vários bairros. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feito um estudo para colocação de lombada, bem como sua correspondente placa de sinalização na Estrada dos Lavradores, trecho que liga vários bairros, próximo ao barracão do senhor Márcio. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, Nelson Prestes Oliveira, o vereador. Indicação número 42/2019. Indica instalação de lombada na estrada Rui de Camargo, quilômetro 115 do bairro dos Correias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a instalação de lombada na estrada Rui de Camargo, quilômetro 115. Do bairro dos Correias, cerca de 250 metros antes do postinho de saúde. O local é de intenso movimento de veículos. Como referência do local, destacamos a residência do senhor Wagner Antônio Rodrigues. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva. Indicação número 43/2019. Indica a instalação de iluminação pública na estrada Rui de Camargo, número 115. Do bairro dos Correias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a instalação de iluminação pública em trecho da estrada Rui de Camargo, quilômetro 115, do bairro dos Correias, cerca de 250 metros antes do postinho de saúde. Como referência do local, destacamos a residência da senhora Adriana Vieira Machado. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 44/2019. Indica a manutenção da estrada da Vila Ré, no bairro do Funil. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar, colocar pedras e tubos na estrada da Vila Ré, no bairro do Funil. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, vereador, e vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 45/2019. Indica a instalação de placas denominativas das vias da Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de placas que dão denominação às vias da Vila Moraes, bem como a substituição de placas que se encontram deterioradas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge Souza Biscaia Júnior. Indicação número 46/2019. Indica a colocação de uma lombada na rua Professor Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito um estudo para a colocação de uma lombada na rua Professor Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Do lado de casa. Indicação número 47/2019. Indica a manutenção da estrada na rua Angelina de Campos Lima, que dá acesso à PDD 79 no bairro Alto da Liberdade. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina, fazer alargamento, cascalhar, colocar tubos na rua Angelina de Campos Lima, que dá acesso à PDD 79 no bairro Alto da Liberdade, próximo ao comércio de peças e serviços RSA. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 48/2019. Indica o encaminhamento à Electro solicitando a adequação de um poste de madeira localizado no bairro do Jurupará. Senhor Presidente, o vereador José Anésio Xavier Lemes, que esta subscreve com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: encaminhamento de ofício à Electro pedindo adequação de um poste de madeira em rua do bairro do Jurupará, com referência no código 16055250. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 49/2019. Indica a instalação de iluminação pública em rua do bairro dos Ortizes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de iluminação pública, pelo menos uns 6 pontos de iluminação, na rua Benedito Pedro de Carvalho, em local próximo à residência do senhor Jorge Ortiz Castanho, bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 50/2019. Indica a elaboração do projeto de lei para promover a educação ambiental nas escolas do município de Piedade. Senhor Presidente, considerando que a elaboração do projeto de lei desta matéria é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, considerando a relevância de conscientizar as nossas crianças e a sociedade de que tange a educação ambiental, sobretudo reciclagem de lixo nas escolas, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado um projeto de lei a esta casa tratando da questão do meio ambiente, com enfoque na reciclagem do lixo nas escolas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 51/2019. Indica manutenção nas estradas do bairro do Batata Doce. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja feita com urgência a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras nas estradas do bairro do Batata Doce, passando pela propriedade do senhor Gracílio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 52/2019. Indica a colocação de 2 containers para lixo no bairro do Piratuba. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a colocação de dois containers para lixo no bairro do Piratuba. Um próximo à residência da senhora Maria Helena e outro seguindo a mesma estrada, próximo à residência da família Dona Rosa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à leitura da moção.
Moção número 1 de 2019. Moção de congratulação ao atleta que incentiva o crescimento do ciclismo em Piedade. Senhor presidente, José Anésio Xavier Lemes, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem o presente, vem no exercício de sua prerrogativa a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação aos atletas percursores de incentivos do ciclismo na cidade de Piedade. Piedade hoje é destaque no ciclismo nacional e mundial. Fato esse que está amplamente divulgado pela imprensa. De fato, a nossa cidade ganha a cada dia mais praticantes da modalidade esportiva, que já é um dos esportes mais praticados no município. O clima da nossa cidade, aliado ao relevo único, ainda completado pelas belezas naturais e percursos únicos, atrai ciclistas de todas as partes do município e de outras cidades. Durante todos os dias da semana, podemos observar uma imensidão de atletas realizando seus passeios e treinos pelas estradas rurais e vias urbanas de Piedade. Esta moção se faz justa para esta Casa de Leis reconhecer o trabalho de incentivo a essa modalidade esportiva realizada pelos atletas Antônio Fábio Zequinha, Emerson Carriel Bicão, Erlon Marum, Rony Oliveira e Alessandro Mucnica, que na década de 90 iniciaram um trabalho de divulgação do ciclismo, acreditando no potencial da nossa cidade. Hoje a cidade de Piedade colhe frutos viçosos, tendo se tornado uma referência na prática do ciclismo, e trouxe para sua modalidade esportiva grandes destaques de atletas. A presente noção justifica diante dessa persistente e dedicação de anos desses atletas da nossa cidade, que colocaram Piedade na rota do ciclismo nacional e mundial. Que após a deliberação seja dado ciências aos homenageados. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes.
A moção será encaminhada na pauta da próxima sessão ordinária. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos aos vereadores inscritos no tema livre. Vereador Alex.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, funcionários dessa casa, guarda municipal, meu boa noite. Minha fala aqui nessa noite é a respeito de mais uma conquista do nosso município, né? É o nosso deputado, amigo, deputado federal, pastor Paulo Freire, enviou uma verba para estar adquirindo uma ambulância aqui no nosso município. E essa ambulância, conforme foi divulgada no ano passado, foi comprada agora, já está em funcionamento, atendendo aqueles que mais precisam. Então, eu queria agradecer também ao Jornal Terra por ter divulgado essa mais uma conquista no nosso município, né? E agradecer ao deputado Paulo Freire por ter prometido e mandado, né? Uma palavra, às vezes, lançada tem que ser concretizada. Então, eu queria agradecer aqui ao deputado Paulo Freire por ter enviado essa verba parlamentar, que ajudou em muito e vai ajudar muito o nosso município de Piedade. Obrigado.
Vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, nobres vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes. O que me traz aqui é uma coisa simples a respeito de que recebemos o ofício do Executivo hoje. Vejam, senhores, senhoras vereadoras, o que diz a nossa Constituição. No artigo 2º, isso é a lei federal que rege o país todo, não rege só Piedade, não rege só nós aqui. Rege o país todo. Vou ler para os senhores, para os senhores ficarem um pouco mais atentos. São poderes, artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União independentes, harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Nós não somos subordinados a nenhum outro poder, a não ser entre nós mesmos aqui, que devemos ter harmonia. O escritor mexicano Octavio Paz diz mais ou menos isso. Perder o nosso nome é como perder a nossa sombra. Ser somente o nosso nome é reduzirmos a ser sombra. Quando Deus nos desafia a não jurar, pronunciando o seu nome em vão, enfatiza para todos nós o valor da palavra dada. Foi dada uma palavra a nós. Não devemos ter meias palavras. O que devemos ter sempre é transparência, é ser coerente, íntegro e caráter são atributos suficientes para que as palavras de uma pessoa sejam dignas de crédito. Harmonia significa uma concórdia, uma disposição bem ordenada entre partes. Acordo, paz, amizade entre pessoas, está na Constituição. Subordinado significa dependência. Eu recebo ordem de alguém. É ser inferior a alguém. A Câmara não é inferior a ninguém, a outro poder. Nem ao Executivo, nem ao Legislativo. Ser subalterno. Nós não somos subalterno ao Executivo. Ser secundário. Nós não somos secundário. É indivíduo que recebe ordens de outros. Ou será que nós estamos aqui para receber ordem de outros? O artigo 2º da Constituição que diz isso aí. É o artigo 52 da Constituição. Então, vejo, senhores, a Constituição Federal é clara em determinados assuntos. O artigo 51, 4... 52.13, Poder Legislativo tem competência exclusiva para dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos, funções de seus serviços, desde que observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejam, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós poderíamos ter um gasto de R$ 6.798.987 o ano passado. Nós gastamos 1,29 de tudo isso aí. Nós devolvemos para a prefeitura no seu 1.800.000. Será que eu estou errado em falar? Pode me corrigir. Nós gastamos o passado com o pessoal, com vereadores, com os nossos funcionários, mas gasto 1.541.230.43. Nós poderíamos gastar, este ano, se quisermos gastar, é um direito nosso, está na Constituição, não foi eu que fiz a Constituição. Nós estamos aqui para cumprir leis. Nós poderíamos gastar 7 milhões, pouco mais de 7 milhões, poderíamos gastar. Nós não chegaremos a 3 milhões e 900 se chegarmos. Não vamos gastar nem a metade, gente. Será que estamos errados? Ou a Constituição que está errada? Deixo para nós raciocinarmos com mais calma, porque como ela vai para a Comissão de Justiça e Redação, teremos reuniões para observarmos o que devemos fazer, qual o caminho a seguir. Era só, senhor presidente.
Vereador Odécio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, população, imprensa, funcionários dessa casa, meu muito boa noite. Eu também venho aqui, nessa tribuna, para fazer uma reflexão com os nobres pares vereadores e queria parabenizar aqui as palavras do nosso presidente. Parabéns. O senhor foi muito feliz em toda a sua colocação. Hoje, nos países envolvidos, como país parlamentarista, onde há seis poderes, aqui em Piedade, o executivo quer reduzir a dois poderes, o executivo e o judiciário. Ele quer anular esse legislativo. Tudo aquilo que o senhor falou, o senhor mencionou a Constituição Federal, é um órgão independente. O discurso que estou fazendo aqui não é nada que tinha marcado aqui, mas, sabe, veio no meu coração, sabe, aquela vontade de falar umas verdades hoje. Se esse prefeito que está aqui hoje, se ele quiser aprender a fazer a administração, vem aprender com esse legislativo. Esse legislativo, no que ele arrecada, ele economiza muito mais que o executivo. Nós gastamos 1,8 milhões no ano passado, quando poderíamos gastar até 7 milhões. Isso está na Constituição, como o doutor Daniel disse. E fazer com o legislativo, ele fique atrelado ao executivo, é voltar, fazer o país voltar ao pós-império. No império existia dois poderes. Quando o mundo fala em 5, 6 poderes, as grandes democracias envolvidas, aqui em Piedade, nosso ilustríssimo prefeito quer trazer a dois poderes. Eu falo, meus caros colegas, só se esse legislativo for frouxo para aceitar aquilo que esse prefeito está propondo. Ele propõe um aumento de 5% para o funcionalismo público desse município, quando ele tem todo o poder de dar 7,5%, ou no mínimo 6%. Ele quer jogar a população contra esses vereadores que representam essa casa e o povo. Só que eu queria que a população fosse ver o gabinete do nosso prefeito, onde foi feita a reforma, lá tem uma TV de plasma, foi colocado ar-condicionado. E você vai na prefeitura, na garagem da prefeitura, ver a condição que trabalham os mecânicos, a condição que trabalham as pessoas naquele recinto. Governa esse município como um ditador de extrema esquerda, é que faz o nosso prefeito José Tadeu de Resende. Não gosto de fazer comparação, mas como um grande ditador que trabalha no ar-condicionado, quanto o povo trabalha, sendo, vendo o seu salário ser diminuído, diminuindo o poder de compra. Sabe isso, às vezes, um político, eu sempre estava conversando com meu nobre colega, ele não pode ser ter sangue quente, tem que ser sangue frio, senão atrapalha um pouco, e às vezes eu me exalto um pouco, mas estou falando uma grande verdade. Cara, o presidente não está registrando meu horário. Eu fico um pouco difícil para mim controlar meu tempo. Eu fiz aqui uns comparativos para mim entrar na palavra que eu ia entrar. O que é política ciência? Política ciência, ela diferencia da política partidária ou política com tendência a ideologias. Eu vou dar só um exemplo aqui. A política ciência aplicada no setor da previdência, vou só citar um exemplo. Na Dinamarca, a criança que nasce daqui há 100 anos, ela já tem sua previdência garantida. Porque houve um trabalho na Dinamarca que todo o petróleo extraído de lá seria para a previdência social. Isso é política ciência, não é política partidária, que tem trazido tanto malefício para a nossa população. E a nossa reforma da Previdência? Faz 19 anos que eu tenho, não uma vida pública, mas tenho sim um acompanhamento na vida política. Eu conversava com o vereador, aliás, com o deputado federal, ele fazia, há 19 anos atrás, se nós não começarmos a fazer a reforma da Previdência, em 2025 não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. O que se arrastou até hoje, assim, não definiu? É as politicagens partidárias. A pessoa senta numa cadeira de vereador, de deputado, ela não quer ser mais. Por isso que eu não tenho medo das minhas palavras. Eu vivo hoje, eu não vou viver daqui a 4 anos, não sei se amanhã eu vou amanhecer vivo, por isso eu não tenho medo de falar a verdade. Os nossos políticos, nós precisamos colocar pessoas técnicas, trabalhar em políticas que usem da ciência, não políticas partidárias. Por isso que esse país está na situação a qual nós estamos. E volto a falar, não sei quanto está meu tempo aí. Tem mais 5 minutos. A política aplicada à gestão empresarial. Qual que é o resultado numa empresa, numa boa política é aplicada à gestão empresarial? O resultado, alta produção, eficiência dos funcionários. Funcionários trabalham com mais contentes, é lógico. Os resultados são melhores e é maior o rendimento. Mas quando um funcionário trabalha numa empresa e ele é mal remunerado, ele trabalha descontente. E isso está acontecendo no nosso município. Você conversa com um funcionário, ele está descontente, porque ele vê a cada ano seus vencimentos ser reduzidos. Porque 5%, como o prefeito está querendo ver com essa balela de novo, é um atraso, é um retrocesso. O maior desenvolvimento não é estrutural, mas é o desenvolvimento humano, onde um pai de família ele pode cuidar melhor dos seus filhos. Não é ter belas ruas, belos jardins, belos parques, mas ter pessoas que andam com semblante, com a cabeça erguida. Eu sou bem remunerado, aí ele desenvolve um bom trabalho. Mas quando ele ganha pouco, ele fica triste, trabalha revoltado, o trabalho não rende. Fica aqui essas minhas palavras nesta noite. E eu espero que o nosso prefeito, que foi eleito democraticamente, ele pense, ainda dá tempo para fazer mudança nesse reajuste do funcionalismo público. Meu muito obrigado a todos.
Do Nelson.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, subo hoje nessa tribuna para relembrar, sexta-feira foi um dia muito importante, Dia das Mulheres, né? Então, a gente quer parabenizar todas as mulheres, não só do nosso município, do nosso país, do nosso estado, até do mundo inteiro, porque são as mulheres que fazem parte na vida dos homens e na parte social. Você imagine só se a gente vivesse só homem, o que seria? O que seria de nós? Então eu acho que mulheres é uma coisa muito importante na vida de qualquer um. Se ele é solteiro, mas ele tem a mãe, né? E isso daí a gente tem que considerar muito. É uma pena que às vezes ainda as mulheres não atinge seus objetivos que devia ser, porque eu acho que uma mulher, ela devia ser igual ao homem. Ela devia ganhar que nem um homem, que não ganha, né? Tem muitas coisas que faltam ainda. E isso você tem alguma vantagem agora das mulheres no mundo, porque eu não sei se alguém deve ter lembrado, em 1911, um grupo de mulheres numa fábrica em Nova York. Eu estive vendo essa reportagem e eu fiquei só pensando, como é que pode existir gente desse jeito? Então eles reivindicaram uma melhoria no seu salário, no seu modo de trabalhar. O que que aconteceu? O patrão ficou brabo, nervoso, botou fogo na fábrica. Final da história, ali se morreram 130 mulheres. Então, aí em diante, já começou, hoje, se nós tem hoje a comemoração do Dia das Mulheres, foi por causa dessa... É logicamente que nesses anos que passaram todos, devia ter alguma outra coisa que mudasse, mas no começo dessa modificação do poder das mulheres que estão conquistando o mercado hoje, hoje as mulheres já estão quase atingindo, que eu espero que atinja, o mesmo poder dos homens, né? Eu acho que, porque nós somos todos iguais, né? Então tem que parar desse negócio de machismo, de muita coisa que acontece. Se vê mulheres morrendo, sofre abuso na mão dos maridos, quantas mulheres que morrem. Isso é absurdo, não pode existir esse tipo de coisa. Mas infelizmente, com essa lei Maria da Penha, está dando uma... Mas mesmo assim, ainda é, a proporção é muito grande. Então eu acredito que nós nessa vida aqui temos que sim conscientizar. Quero parabenizar mais uma vez as mulheres, né? Pelo dia delas, né? E dizer para elas que, logicamente, que não são, ainda não são, porque o que eles gostariam de ser, igualar os homens, mas logicamente que vai mudar. Vai mudar porque tem tudo para mudar e a gente sabe a força que tem uma mulher. A mulher hoje, às vezes até eu comparo comigo, na minha casa, Eu vejo a disposição da minha mulher, cuidar das filhas, liga para as filhas, levanta às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque filha está fora do Brasil, entra se comunicar. E eu fico até pensando, porque eu não faço isso. Né? Coisa que eu devia fazer. Como é que está o tempo aí? Falta 4 minutos. Então, eu acho que a gente tem, na própria casa, a gente tem um testemunho ou como é que funciona a mulher. Às vezes as mulheres até são, viciam os homens. Eu já vi isso daí, eu posso dizer que já vi isso daí. Mulher, traga a toalha para mim tomar um banho. Coloca o prato na mesa. Mulher faz o prato para o homem, né? É uma coisa que não tem cabimento. Em casa eu não faço isso, mas eu já vi isso daí, né? Então parece que eles mandam, querem mandar, e não é. É o contrário. É o contrário. Eu acho que na casa, eu acho que quem toma conta da casa, ainda eu acho que é as mulheres. Porque, pelo menos é o que eu penso, eu só ponho dinheiro para fazer compra. Nem compra eu faço, né? Então, eu acho que as mulheres merece todo o respeito dos homens. Então, quero dizer para a mulher, parabéns, né? As mulheres aqui, as vereadoras, mulheres na plateia, a nossa secretária e todas as mulheres. Vamos desejar para que sejam felizes, que tenham a sorte, né? Se às vezes vai demorar a mudar, não somos nós que somos culpados. Alguém tem que ter culpa nisso aí, tem que ter, mobilizar município, país, o Estado, para que tenha essa mudança. Então, fica aqui o meu abraço a todas as mulheres. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores para o tema livre, declaro encerrado o expediente. Consulto se os vereadores se dispensam 15 minutos regimentais. Pensa. Passamos então. Passamos então para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo da autoria do vereador Benedito Alves dos Santos. Pode passar para o outro? Outro. Ele não está aqui no plenário, não pode. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo número 7.349 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2019. Autor, vereador Benedito Alves dos Santos. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Clóvis da Silva. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 7/3/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Som. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem quer discutir, passamos para votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Quem for em contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 3/2019. Autoriza. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica atendimento às mudanças na classificação contábil imposta pelo STN. O projeto já foi lido. Senhores vereadores, dispenso a leitura. Peço ao senhor secretário que faça leitura da emenda dos pareceres das comissões.
Deixa a emenda primeiro.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 3/2019. De autoria do Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Parecer. Exposição da matéria. O projeto trata de abertura de crédito especial para o Legislativo Municipal, na importância de R$ 35 mil, e vista estender a mudança de classificação contábil imposta pela Secretaria de Tesouro Nacional. Para atender a abertura do crédito especial, será anulada parcialmente a dotação destinada a despesas de outros serviços de terceiros, PJ da Secretaria da Câmara. Cabe destacar que, como sempre bem observado pelo Procurador Jurídico da Casa, em seu parecer, o projeto apresenta um pequeno equívoco em seu artigo 2º, pois nele se altera a ficha, mas se repete o código da função econômica do artigo 1º. Com o objetivo de corrigir a falha apontada, propomos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa número 1. Altera o dispositivo do artigo 2º do projeto de lei. Artigo 2º. O projeto de lei número 3/2019, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Para atender as despesas. 1/1, Corpo Legislativo. 1/1/02, Secretaria da Câmara. 14/01/03/10002.2002.3.390 3900, outros serviços terceiros, PJ 35 mil. Emenda proposta com fundamentos no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 148 da RI. Sala das Comissões, 27 de fevereiro. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Neves Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.351/2019. Projeto de Lei número 3/2019. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica atendimento às mudanças na classificação contábil impostas pelo STN. Parecer. Somos pela legalidade do projeto com a emenda proposta por esta comissão. Sala das Comissões, 7 de março de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.351/2019. Projeto de Lei número 3/2019 do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeção ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 7/3/2019. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Shizako, membro.
Coloco em discussão a emenda ao projeto de lei número 3/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Se estiver de acordo com a emenda, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A emenda aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação, em discussão, o projeto de decreto legislativo, decreto. Coloco em votação o projeto número 3/2019 com a emenda. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. O projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado às comissões de justiça e redação para elaboração da redação final. Antes de encerrar, o presidente da comissão de justiça e redação gostaria de conversar com todos os vereadores, para uma reunião, né, posterior. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereador escrito, explicação pessoal, agradeço a presença de todos os vereadores, dos senhores. Senhor presidente, declaro encerrado a presente sessão.